Bem-vindos a mais um De Olho na Bolsa, o podcast Renda Variável da Novos Capital. Hoje estamos aqui eu, Vitor Barros, Matheus Mendes, William Araújo e Adail Garcês. Hoje o William vai falar um pouco melhor para a gente sobre os marketplaces.
Não, acho que é bem por aí mesmo que você já colocou, Vitor. O que a gente vê no Brasil é uma maior penetração das vendas online no varejo como um todo. E aí isso começou muito forte em 2020, né, essa tendência, e a gente começa a ver ao longo de 2021 uma tendência seguindo, obviamente, não no mesmo nível, né, que a gente viu em 2020, mas a gente pode dividir, né, todo esse crescimento aqui entre dois modelos de negócios distintos, né? Então, explicando um pouco assim, né, quando a gente olha os marketplaces horizontais, eles seriam basicamente atuando ali em diferentes categorias com um número, ou com o objetivo, né, de ser um número ilimitado de sellers. E aí a gente colocaria, por exemplo, o Mercado Livre, que seria, acho que, o principal marketplace olhando dessa forma. E aí seguido por Magazine Luiza, B2W, que agora é Americanas, né, consolidado, própria Via e por aí vai, assim. Todos esses têm o objetivo de ser um one-stop shop. E aí quando a gente olha mais para os verticais, seriam esses mais nichados, né, que pegaria, por exemplo, a Westwing, você começa a pegar, por exemplo, a Renner, que tem o objetivo de ser um marketplace de moda lifestyle. Própria, por exemplo, quando a gente pega a Guararapes, eles têm o objetivo disso, de ser um marketplace nichado. Então, assim, a gente está vendo a Enjoei, que tinha o objetivo de ser mais de second hand e agora já começou a abrir para outros caminhos, né? Acabou saindo um pouco dessa linha. Mas, assim, no final do dia a gente acaba vendo todo mundo atendendo um pouco, assim, né? Principais empresas, principais nomes, assim, seguindo para essa parte do marketplace. E quando não, né, algumas delas mais na parte 1P, né, que seria mais ou menos olhando lá para trás o que Magazine Luiza fazia com a estratégia deles Omni, utilizando a loja física, e a própria Americanas também já acabava fazendo isso, na venda de produtos próprios. Mas, assim, dito isso, a gente começa a ver uma competição muito forte, né, porque é um segmento que vem crescendo muito. Essa penetração vem aumentando bastante, só que essas empresas hoje, né, elas acabam atuando no mercado muito competitivo, é uma competição que aumenta cada vez mais, onde o nível de serviço é uma variável chave e que a gente precisa observar, assim, né, tem muito detalhe, tem muita coisa que a gente tem que analisar aqui, e aí a gente vai falar um pouco mais especificamente aí ao longo da conversa.
Eu acho que um ponto interessante de mencionar, né, que, bem particular de Brasil, a gente não vê essa competição de e-commerce em outros lugares, né? Assim, é difícil você achar tantos players brigando, capitalizados, brigando pelo mesmo mercado endereçável.
Não, exatamente. Acho que é um ponto, assim, né, quando a gente olha para o que é a market share desse mercado. Você tem um Mercado Livre que é, vamos dizer assim, né, tipo uma referência, o cara que ele está muito à frente no segmento de 3P, mas começa a ver, por exemplo, a B2W, a Magazine Luiza crescendo bastante, por exemplo. A gente viu o Magazine Luiza chegando a 100 mil sellers aqui no Brasil. Então, assim, fora isso, você começa a ter, nem eu tinha mencionado, da Fit, o próprio Carrefour, Pão de Açúcar entrando, C&A, Renner, Hering, todo mundo falando, Hering Group Soma, né? Então, assim, você começa a ver todo mundo seguindo um pouco para essa linha de vendas online e todo mundo investindo muito, muito forte nessa parte. Então, assim, como você mencionou, não sei qual país do mundo, não consigo mencionar um país do mundo que teria uma competição tão forte, com players tão capitalizados. E aí, quando a gente olha algumas categorias, assim, dentro do varejo como um todo, acho que o principal, assim, né, as principais categorias, assim, quando você olha para volume de vendas, a gente pode considerar, por exemplo, vestuário e calçados, parte de beleza e personal care e, tipo, varejo vestuário mesmo. Então, assim, o que a gente começa a ver são esses marketplaces, né, começando a migrar para essas categorias que são subpenetradas, de certa forma, e tem uma grande oportunidade ali, né? Então, por exemplo, o varejo alimentar, ele acaba tendo uma penetração muito, muito baixa. A gente está falando de, era coisa de 1-2%, isso vem evoluindo gradualmente, mas tem um grande desafio, né, nessa parte. Porque toda a parte logística no Brasil não é uma coisa fácil, e até vale a pena mencionar que essas empresas acabaram se especializando muito nessa parte logística, ou desenvolvendo de forma proprietária, ou fazendo aquisições, mas tem um grande desafio para fazer, para ter uma evolução, né, nessa parte, com uma boa experiência.
Will, quando a gente olha assim para esse segmento, né, que é onde está o grosso do crescimento aí, né? Tem algum player que você veja que já está mais avançado nesse processo?
Isso é uma parte até interessante, porque assim, quando você começa a ver, acho que o Pão de Açúcar, ele vem fazendo alguns movimentos. Ele começou fazendo inicialmente a aquisição da James, né, que acabou não sendo tão bem sucedida, e agora, por exemplo, tem uma parceria com o Mercado Livre. Mas assim, eu diria que Americanas, por exemplo, ela fez a aquisição do Supermercado Now, que foi uma aquisição super positiva, assim, do nosso ponto de vista, e agora também fez a aquisição do Hortifruti. Então, assim, eles tentam entrar, mas ainda isso é muito incipiente dentro das plataformas. Assim, é muito difícil falar que alguém está muito mais avançado.
Mercado Livre está começando a botar uma parte de supermercados para dentro, mas assim, não fica claro, ninguém está fazendo isso super bem, né?
Exato, exato.
Estão ainda batendo cabeça para...
E tem uma coisa interessante também, porque quando você começa a analisar o segmento de varejo alimentar, o que começa a acontecer é um trade-down, né? Tipo, de migrar de supermercados para atacarejo. E, na verdade, o atacarejo, ele tem até um interesse, assim, né, por questão dos econômicos do negócio, de não migrar muito para o e-commerce por causa da baixa rentabilidade que ficaria, né? Mas assim, os supermercados e hiper, eles acabam tendendo para essa linha, e acaba sendo uma oportunidade, né, para essas empresas de e-commerce como um todo. Acho que, principalmente falando dos grandes, né, porque os grandes que entrariam muito nessa categoria de varejo alimentar.
E fora desse universo de supermercados, a Magalu acabou expandindo mais para o delivery mesmo de refeições, né? Ela fez ali a aquisição da Ikefome, que é como se fosse um iFood das cidades menores, né?
Então, mas exatamente, fizeram aquisição também da Tô No Lucro, da Grand Chef, né, a Magazine Luiza. Então, assim, a gente começa a ver essas empresas, elas tendendo a buscar uma entrada no varejo como um todo, com o objetivo de ser um one-stop shop, e cada vez mais você ter um, vamos dizer assim, um lock-in effect, né, você conseguir reter aquele cliente ali dentro da tua plataforma. No caso da Magazine Luiza, uma criação de super app, que acabaria atendendo todas as necessidades do cliente.
E comentando sobre os mini mundos, acaba entrando muito em opcionalidade, né? Por exemplo, nas fintechs ali, a gente vê os marketplaces caminhando para essa frente, né? Na própria Magalu com Magalu Pay, o Mercado Pago também, que já é muito grande, muito consolidado. Acho que é legal a gente comentar também um pouco sobre isso, né?
Exatamente. Então, assim, quando a gente olha, até pegando o exemplo do Mercado Livre que você já colocou, Mercado Livre, ela está um passo à frente, né, dos outros concorrentes, principalmente olhando para a parte de fintech, porque, na verdade, ela começou a desenvolver lá atrás, né, o Mercado Pago, analisando um dos principais pontos que seriam as dores do cliente ali, quais seriam os principais gargalos na hora de fazer uma transação dentro da plataforma. E é um negócio que deu super certo, porque na verdade ela começou a fazer dentro da plataforma, né? Então ela ia capturando aquele volume transacionado dentro da plataforma, e aí depois disso ela faz dá um passo pegando essa fintech e transbordando ela para fora da plataforma, né? Então hoje em dia você vê o Mercado Pago no dia a dia, sendo quando você pega um táxi, você faz alguma transação em alguma loja. Então, assim, eles conseguiram capturar isso muito bem, de uma forma que hoje acaba tendo um grande peso quando a gente olha para a receita do Mercado Livre já da fintech. E ele usa, né, ele tem já uma bem estruturada essa operação de marketplace, de vendas, né, do varejo, e usa isso para fomentar cada vez mais o crescimento da fintech. mas ele já chegou num nível que ele já começa a monetizar muito bem a fintech. Então, assim, é uma opcionalidade para, por exemplo, o Mercado Livre, que na verdade já é uma realidade, né? A gente já começa a ver uma fintech muito, muito bem estruturada, brigando com outros players que atuam nesse segmento, por exemplo, Pags. E assim, a gente não vê só Mercado Livre indo para essa direção, né? Você tem Americanas com a própria AME, você começa a ver a Magazine Luiza já entrando cada vez mais nesse segmento, principalmente agora após a aquisição da Hub. Então, assim, são opcionalidades para alguns. Para o Mercado Livre, eu diria que ele já tem essa operação muito mais estruturada. Além disso, tem toda a parte de ads, né, que são as publicidades, que esses players eles acabam cada vez mais entrando nisso, fazendo aquisições. A Magalu anunciou uma aquisição recentemente entrando nisso. O Mercado Livre ele acaba tendo a parte de ads também, mas bem estruturada. Mas assim, ainda tem toda uma questão de monetização, né? Então, quando você olha para a métrica ali, que a gente olha de take rate, que é uma taxa cobrada, um FII cobrado ali pelos serviços prestados dessas plataformas, você começa a ver uma expectativa, né, de maior monetização, porque você tem a parte de ads e você também tem outros serviços, né, que essas empresas elas acabam prestando para os sellers que ela tem na base. Então, assim, ela consegue já, por exemplo, desenvolver uma plataforma, por exemplo, o parceiro Magalu, né, o Mercado Shops, esses caras já começam a desenvolver também alternativas para cada vez mais capturar pequenos sellers para a plataforma deles.
Então a gente pode assumir aqui que o modelo vencedor é esse em que o marketplace ele acaba gerando fontes de receitas diferentes, como ads e a parte de crédito, e com isso ainda acaba gerando valor para o seller, né?
Acho que é bem por aí, assim, acho que até botando assim já a nossa preferência aqui seria de Mercado Livre. E aí por que seria Mercado Livre, né? Acho que explica bem esse ponto de... acaba sendo uma plataforma que, quando a gente olha para número de sellers, para a base logística que ele já tem hoje, para toda a experiência que ele promove para o cliente e também para o vendedor, ele acaba ficando muito na frente. Sem falar que quando a gente olha para o mercado endereçável, né, ele está presente em 18 países, grande parte da América Latina, enquanto os outros só ficam presentes em Brasil. Mas não é somente essa captura de mercado endereçável, porque ele acaba tendo uma exposição muito grande em Brasil, né? Mas o que a gente observa é que o mercado competitivo, a competição, né, nesse setor, ela está tão forte, porque você começa a ver uma Amazon e uma Shopee acelerando investimentos, como eu tinha colocado inicialmente, a própria B2W com políticas bem agressivas, assim, na verdade a gente vê políticas, estratégias, né, mais agressivas de todos os players que atuam nesse mercado, e a gente acaba não se sentindo tão confortável em ter uma posição nesse momento. Mas o que dá para dizer assim é que, pô, com toda a monetização que é possível, né, desse player de Mercado Livre, por exemplo, que ele já começa a dar, ele já dá crédito para o cliente, isso aí já é uma coisa que acontece desde 2017, ele vem acelerando, ele já tem uma plataforma de fintech muito mais evoluída, ele tem uma parte de logística muito forte, que também consegue já monetizar isso. Então, assim, é uma coisa que você começa a ver e tem próximo dos seus 30% de market share, né? Então, assim, se você vai dizer que vai ter um... parece que vai ser um mercado com múltiplos players, não dá para saber quantos, mas se você pensa quem seria um possível vencedor, né, um dos vencedores, Mercado Livre, com certeza seria um, principalmente pela estrutura que ele já tem. Sem falar em toda a parte de governança, acho que é a cabeça das diretorias, né, quando a gente olha até para a board assim, da empresa, acaba sendo um dos destaques também.
Acho que resumindo a cabeça, assim, quando você olha puxando para valuation, né, para justificar o preço atual, você teria que ter uma consolidação ali com dois, máximo três players dominando o mercado. E isso não conversa com a competição que a gente está vendo hoje, com um monte de player capitalizado, seis, sete players capitalizados tentando atacar o mercado brasileiro, né? O resultado disso é que, pô, vai ter uma briga forte ali, bastante gente vai gastar dinheiro para ganhar cliente, ganhar mercado, e muita gente vai morrer no meio do caminho. Eu acho que esse é um pouco do... resume o desconforto que a gente tem no setor, né?
E eu acho que também você acaba vendo muito bem isso no price action ali na hora de resultados, né? Tá um setor muito movido tri a tri, porque cada tri é um pouquinho dessa história, né? E cada tri que você vai bem é mais uma... aumenta suas chances de ser, de fato, um dos caras que vai sobreviver, né?
Sim. E aí, assim, acaba, a gente gosta do Mercado Livre, dando oportunidade, é um papel que faz sentido, mas nos preços atuais tem muita coisa na conta. É meio que você está afirmando ali que, olha, esses três caras aqui vão dominar o mercado, e a Amazon não vai conseguir penetrar, a Shopee não vai conseguir penetrar... Os mercados de nicho, né, Enjoei, Westwing, etc., outros que são privados, esses caras não vão conseguir ganhar tanta capilaridade. Então, tem muita coisa já no preço. Acho que é basicamente isso, né?
Exatamente. Tem um peso muito grande na perpetuidade, né, dessas empresas. É muito crescimento que tem que estar na conta. E aí, quando a gente olha, né, para todas essas contas de market share, quando a gente faz uma projeção disso, né, a gente acaba vendo que ou seria uma penetração muito grande, teria no varejo como um todo, ou teria uma consolidação, que é o que fica um pouco mais... gente acredita um pouco mais, fica um pouco mais plausível, de que teria uma maior consolidação de poucos ali, né, no setor. E aí, o que seria de monetização disso, né? Também é uma dúvida, assim, mas acho que é bem isso. Vocês acabaram resumindo bem, assim, a cabeça, assim, que a gente tem para e-commerce.
Legal, acho que deu para o William passar um panorama legal sobre o setor. Espero que o pessoal tenha aproveitado. E até o próximo De Olho na Bolsa, pessoal.
Tchau.
Tchau.
Tchau, tchau, gente.
Valeu, obrigado, Vitor. Até a próxima, pessoal.
A Novus Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novus e tem caráter meramente informativo. A Novus utiliza informações de fontes que acredita serem confiáveis, mas não se responsabiliza pela exatidão de quaisquer das informações assim obtidas e utilizadas neste podcast, as quais não foram independentemente verificadas. Estas informações podem estar desatualizadas ou sujeitas a opiniões divergentes. Este conteúdo não constitui uma opinião ou recomendação, legal ou de qualquer outra natureza, por parte da Novus, e não leva em consideração a situação particular de qualquer pessoa. A utilização das informações aqui contidas se dará exclusivamente por conta e risco de seu usuário. Antes de tomar qualquer decisão acerca de seus investimentos, a Novus recomenda ao interessado que consulte seu próprio consultor legal.